Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Conversa com quem tem o que dizer de bom, de volta aqui, a minha amiga também do rádio, TV, da internet, da propaganda, da palestra, do livro, da conversa boa, Carla Brandão, feliz dia novo!
Feliz dia novo, Irineu Toledo! Que honra, quantas e quantas vezes eu já te ouvi falar isso no meu rádio, do carro, agora também na internet, e como me honra estar aqui com você falando feliz dia novo para mim. Fala de novo.
Feliz dia novo, Carla Brandão! E como eu falo às 6 da manhã, emocione-se, você sente, logo existe. Você está aqui nesse mundo para quê, Carla Brandão?
Ah, eu sempre falei um negocinho bem piegas, mas eu falo que eu estou nesse mundo para ser feliz e deixá-lo melhor do que quando eu encontrei.
É, tem uma frasezinha bem por aí, né? Que a gente que fica trabalhando com comunicação, com propósito, tocar o outro. Eu acho que eu fico tentando resumir isso que você falou. Você é para ser e para fazer feliz, né? É. O Bernard Shaw dizia assim que você não tem direito a consumir felicidade se você não produz, né?
Ah, muito bom! E a mesma coisa, inversamente proporcional, você não pode dar o que você não tem. Por isso que eu estou muito grata aqui de estar com você, recebendo toda essa sua vibração. Você não faz ideia de como eu estou feliz.
Então, bom, eu acho que é o seguinte, a gente tem um trato profissional na vida igual, né, de trabalhar a comunicação, do ponto de vista profissional. E quando a gente fala profissional, parece que esvazia, eu só faço isso porque eu ganho dinheiro. Não, a gente é da comunicação, a gente trabalhou em grandes veículos, trabalhou em campanhas importantes, enfim, e vamos continuar trabalhando. Mas antes de tudo, antes de todos, a gente está no fluxo da vida, está se encontrando com gente, a gente quer ter uma palavra boa, e a comunicação é o que faz o link, né, entre nós e o outro, e o coração do outro, e a alma do outro, e eu estou machucado às vezes é o outro, mas um tira daqui, outro põe de lá, e a gente se levanta, e a gente se ergue, e a gente inventa, e a gente cria, e a gente brinca. Então, exato, quando eu vejo você trabalhando aí com essa sua energia de sempre, é a mesma menina do trabalho profissional, é a mesma menina fazendo palestra, é a mesma menina na escola, é a mesma menina escrevendo livro, e que essa vontade de falar, acho que é isso que a gente faz com os meios que a gente tem hoje. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, e eu gosto muito do seu tema, né?
Eu sei, porque você foi um precursor, né, nessas coisas de falar, comunicar ao coração, e coragem vem de coracticum, que vem do coração, né? Que é cor, coragem, é coração e ação.
É isso aí, não, é isso aí, coragem. Eu acho que é a coragem, acho que é essa virtude das mais chamadas em todos os tempos, né? Em áreas diferentes, né? Das virtudes humanas, né?
A gente nasceu coragem, né? Nós nascemos, todos que estão aqui te ouvindo, nos assistindo, todos nascemos corajosos, é uma virtude nata. A droga é que a gente vai perdendo a coragem ao longo da vida. E eu estou aqui para relembrar e acordar a coragem de cada um.
É isso aí, né? Às vezes a gente, um mundo que parece hostil, um mundo que parece exigente, vai tentando anular essa coisa vital, essa coisa interna que você falou que nasce com a gente.
Sim.
E a coragem é para todos os tempos, né? É para o velho adoecido num hospital agora, é para o jovem 10 anos que não sabe o que vai fazer, é a mulher que teve o filho que foi embora, é o marido que está preso, eu sei lá, é o molejo de amor machucado de alguém que perdeu o grande amor e fala, peraí, tô vivo, sou eu, né? E aí eu pego esse coração, esse sentimento e falo, peraí, vamos continuar, né? A coragem é uma coisa, é da bravura, mas antes da bravura, que a gente às vezes por causa dos heróicos, né? Essa bravura interna, essa de falar, olha, eu tô comigo e isso não vai me derrubar. E acho que pelo que eu percebo do que você prega por aí, que você fala, essa mensagem, né? Eu tô comigo e vou em frente, né?
Coincidentemente, eu acabei de postar, no dia que nós estamos gravando aqui, uma mensagem que eu ponho também diária, muito inspirada também no Irineu Toledo. Conhece o Irineu Toledo?
Não, imagina.
Eu também ponho uma mensagem corajosa diariamente. A minha coragem de hoje é: com quem você gostaria de viver a vida inteira? Amar,
ai, que gostoso.
Ser amado a vida inteira. Por você mesmo. Se a gente não se amar, não quiser estar com a gente a vida inteira, a gente está lascado. Não vai ter quem nos ature. Que a gente, né? Então é o princípio básico.
Pois é, é a pessoa com quem a gente mais vive, né?
O tempo todo, né?
E o divertido de ser a gente, que a gente não é só um, né? A gente é tantos, né? Eu sou, eu sou o que eu penso de mim, eu sou o que os outros pensam, eu sou o que eu acho que eu sou parecido com você, e aí eu fico dialogando com todos esses eus aqui, e aí eu pego emprestado a minha coragem, a sua, mais a do outro, e falo, opa, tô inteirinho aqui novamente, né?
Sim, mas é muito bom a gente ouvir várias de nós, digamos assim. Napoleão Hill, que eu gosto muito do livro dele, ele simula uma conversa entre grandes pessoas que inspiraram durante a vida, né? E faz, ele tem uma questão, uma coisa a ser decidida, e ele leva, hipoteticamente, na mente dele, essa questão para a personalidade de grandes pessoas que ele gostou, que ele queria ouvir, Henry Ford, Benjamin Franklin, Napoleão Bonaparte, por aí vai. Ele colocava na roda uma questão e via qual era, dentro daquela performance, daquela personagem, daquela pessoa, o que vinha de feedback, né? E aí ele tirava a conclusão dele. É mais ou menos assim, você imagina, e todos nós, né? A gente acaba pensando no lado... Se eu tivesse 20 anos, e se eu tivesse tal coisa, e se fosse de tal jeito, e aí você acaba tirando uma conclusão, né?
É. Bom, mas enfim, a gente sabe do ponto de vista conceitual, pelas nossas experiências, pelas nossas superações, os momentos que a gente virou, que a gente resistiu, que a gente teve coragem, que a gente emergiu e tal. Mas a gente sabe que não é um processo fácil. A gente, por causa das dores, dos impactos e das perdas, cada pessoa filtra de um jeito as adversidades, e às vezes a gente precisa prestar socorro, precisa estar perto, e às vezes, como você faz hoje na sua atividade, é de lembrar as pessoas que estão lá machucadas, às vezes, e nem sabem, estão ali fragilizadas e nem sabem, e fala assim, pera lá, vamos acertar esse alicerce aí. Aí, que nem você tem livro para criança, porque às vezes a criança, por causa dos processos de educação, as questões da vida, o mundo difícil, é o jovem, não sei o que lá, é o velho, é a mulher, é a mãe, é o trans, é uma questão toda. E a pessoa fala assim, pé, quem sou eu? E aí você tem que falar, olha, você é um coração, uma alma, então você tem procurado mastigar isso daí, né? Traduzir isso aí, você fez o livro para criança. Conta um pouquinho dessas suas delicadezas em lidar com a coragem para criança, seu outro livro.
Esse é o último livro. É um livro para criança, foi lançado em março de 2023, e agora ele já está fazendo parte de algumas escolas como leitura sugerida, de lista de material escolar. Já levo ele para bibliotecas públicas, já faço rodas de conversas em escolas particulares e escolas públicas também, e me traz muita alegria ter tido esse insight, sabe, Irineu, de levar de uma forma mais lúdica, chancelada por uma psicopedagoga e uma pedagoga, porque eu não sou psicopedagoga, eu sou psicanalista, além de escritora e especialista em inteligência emocional. Então eu procurei esse embasamento para poder levar de uma forma lúdica para crianças e para familiares e para educadores essa discussão, essa conversa, para que a gente possa absorver o que a criança pensa muitas vezes, sem ela, que ela não consegue falar e não entende o que ela está sentindo. Então, ela, dessa forma, dialogando, lendo, trocando, ela consegue externar, e também os adultos conseguem entender, captar e ajudar.
Pois é, quando a gente fala em criança, eu sou pai de muitos filhos e netos.
Eu sei, avô, coruja.
E também quis ser super-herói, né? E com todo o ensinamento que a gente tem dos nossos super-heróis invulneráveis, do super-homem, do Homem-Aranha, do Batman, com suas fórmulas e tal, que é muito bacana, e a criança se reveste daquilo, e a gente falou dessa potência possível, né? Desses invulneráveis, e a gente deixou de falar que a coragem que o super-herói é esse vulnerável também, é esse frágil, sensível, humano, delicado. Então você vê, a gente tem e continua assim os super-heróis, né? Hoje a gente já tem desenhos assim mais inclusivos que falam das fragilidades. Os super-heróis
Sim.
hoje já têm fragilidades emocionais, têm todos os
Os
dilemas
dilemas,
humanos,
né?
né?
Os seus
É.
dilemas, né?
Mas quando a gente criou os super-heróis, né, das narrativas do final do século XIX e depois da guerra, eu precisava criar aquela fortaleza. Só se pensava na fortaleza porque o mundo estava fragilizado por causa das guerras, por causa da violência. Você, não, nós somos mais fortes, então se criou. Mas aí a gente começou a ver que não. O super-herói, aquela criptonita do super-homem. Não é uma pedra, é a emoção, é a perda de um amor, é a perda de alguém que você ama, é o dia que você não é aprovado no concurso, o seu time perde, e aí você tem que falar, isso me enfraqueceu, onde é que eu me fortaleço? Então,
É o dia que você
a
foi
gente
demitido, é o dia que você
é.
ficou doente, é o dia que você teve uma perda. E essa é a criptonita. Nossa, que metáfora linda, Erineu. Isso mesmo.
Então a gente tem que falar, a gente não sabe o que é que vai fragilizar a gente, mas é alguma coisa misteriosa, né? E às vezes a gente não está preparado para aquela mudança, para aquele desemprego, para aquele pé na bunda, para aquele tal, e fala assim, pô, ou a criança não reprovou de ano, ou aconteceu qualquer coisa, perdeu o pai, ou o pai separou, e ela fala assim, nossa, eu não sou ninguém.
Eu abri aleatoriamente uma página do livro, que eu sempre faço isso, eu sou dessas, que gosto de abrir o livro lá e ver o que ele fala. E essa ilustração, inclusive, aqui foi feita pelo meu filho quando ele era criança. Ó. Eu trouxe,
Olha.
fiz uma curadoria e trouxe, e veio esse trecho do livro, que tem tudo a ver, tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Dificuldade. Você sabe o que é uma dificuldade? Apresentar para a criança que existem dificuldades na vida, né? E é aquilo que sentimos quando as coisas não saem como gostaríamos. E aí, diante disso, eu vou explicando para a criança como é que ela pode lidar com as dificuldades sem que isso a distraia no caminho que ela tanto quer trilhar, né?
Você sabe que eu sou uma criança com 65 anos de idade, né? Às vezes a gente está com a mesma fragilidade, né? Em relação a tudo, né? Nossa, a gente cria umas cascas, umas defesas, resiliência, essas palavras mágicas, porque a gente sabe que são ciclos que vai superar, mas a gente cai, a gente derruba, e agora? Reconhece a queda,
E dá
mas
a volta por
fortalece.
cima.
Coragem, rapaz!
Lembre-se de quem você é, né? Coragem
Pô,
também tem a ver com isso.
mas eu acho que é importante a gente, quando a gente volta a falar disso, a gente fala das virtudes. A gente está vivendo um momento também aí da propaganda, as mulheres, homens, é uma exigência de que todo mundo seja o máximo, todo mundo que seja alta performance nas empresas, nas organizações, todo mundo é imbatível, todo mundo é perfeito. E a gente sabe que o humano não é assim. Bom, você é um analista, uma psicóloga, você. Então a gente sabe que não é assim. Então a gente precisa tocar essa nossa verdade, porque a nossa fortaleza está nesse reconhecimento também, né?
É, Irineu, a nossa fortaleza está em reconhecer, primeiro, nesse reconhecimento que a gente tem que ter das nossas forças e das nossas fragilidades. Quando a gente sabe o nosso ponto forte e a gente alia os nossos pontos fortes ao nosso propósito, a gente tem o que a gente chama de sucesso. E aí que a gente tem que reavaliar e ressignificar, e eu falo muito isso nas minhas palestras, o que é sucesso. Sucesso foi muito incutido, né, ao longo do capitalismo, da nossa juventude e tudo mais, que sucesso era ter dinheiro, que sucesso era ter uma casa imensa, que sucesso era trabalhar 14 horas por dia, que sucesso era sei lá mais o quê. E a gente começou a ver que sucesso não é nada disso. E eu falo que sucesso é você reconhecer as principais áreas da vida e dar atenção de forma equânime ou igual, o mais possível, a todas elas. E aí sim você é uma pessoa de sucesso. A espiritual, a emocional, a social, ao físico, né? Também ao profissional. E aí você vai a familiar, e aí você vai juntando, ficando um todo, uma coisa mais completa. E isso sim é sucesso.
Pois é, e é uma gestão de todo dia isso, né? Desse sucesso pessoal, das atuações, das relações que a gente tem. A gente está numa interação, né, com o mundo. E essa interação do mundo A gente fala a palavra jogo no sentido lúdico, não da competição, né? Mas é um perde-ganha também, não no sentido do fracasso e sucesso, mas é uma troca de papéis. É
jogar.
isso, é essa troca de papéis onde a gente não. A gente fica trocando, né? Nem sempre a gente está no topo.
Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas
Mas.
aprendendo a jogar é fato.
Agora, essa atitude de coragem, como você está falando bastante por aí, às vezes empresa, esse trabalho em escola, eu sei que te acompanho, ela envolve essa uma coisa que você toca bacana aí, que é a inteligência emocional, né?
Sim.
Que é se conhecer bem, saber lidar consigo mesmo e com o outro, né?
E com o que você sente também, né? Tentar identificar e externar, sem medo, o que você está sentindo. A gente, por muito tempo, você é homem, principalmente, homem não chorava, né? O pai falava para a sua geração: homem não chora, engole o choro. E aí, principalmente nós, tivemos que entender e começar a ensinar que chorar faz parte, é bom guardar da doença, né? Guardar o choro e segurar esse choro de uma forma desnecessária traz câncer, traz outras coisas que já foram até comprovadas, claro, cientificamente. Então a gente teve que aprender a viver, a jogar.
Você vê como a gente mascarou o dado humano, que é um mecanismo interno
Dado.
para justamente aliviar tensões. A
Exato.
gente pega essa coisa que nos ajuda no equilíbrio, no externar aquilo que a gente é e condena a sua sensibilidade. Aliás, eu acho que a grande coragem, e é difícil isso como homem, isso eu posso dizer, para uma mulher também, é você assumir. Que você está mal, que você precisa de ajuda. A gente tem visto aí os indicadores, né? Que às vezes as pessoas estão muito legais, estão dizendo que está tudo bem, firme, firmeza, está legal, vamos para cima, tamo lá. E ela está totalmente quebrada. Aí você vê um evento no dia seguinte e falou: mas como eu estive com ela ontem? Ela não
Exatamente.
demonstrava nada disso. Então a gente
E
fica mascarando essa verdade. Não tem a coragem de falar: meu amigo, tô quebrado, tô sem as duas
me
pernas, tô
ajuda.
sem os dois braços. Você pode só me ouvir um pouco? É
Me
difícil alguém que
ajuda.
se negue a isso, né?
Concordo, concordo. Foi lindo o que você falou, porque eu sou psicanalista e percebo muito. Meu público eminentemente é feito por mulheres. Os homens, em geral, ainda não sabem, principalmente os mais velhos, não entendem bem essa necessidade de pedir ajuda. Eles não pedem nem orientação para chegar numa rua que eles não conhecem, o que dirá pedir ajuda para uma emoção, né?
Eu sei o que é isso, eu tenho lugar de fala nisso.
Eu só observo, eu só analiso. Não tenho lugar de fala, mas eu analiso. E às vezes eu vejo que aquela pessoa precisa de uma ajuda, e às vezes uma coisa simples, uma chave destravaria rapidamente aquela questão. E eu tenho uma técnica também, uma mentoria muito prática, muito rápida, de 4 horas, que resolve facilmente para tirar, para clarear, pelo menos rapidamente. Mas não pede ajuda e não quer, não entende como uma pessoa, não se entende ou não quer aceitar-se como uma pessoa fragilizada. E isso é histórico, é estrutural, eu entendo, mas é uma grande pena, porque realmente é isso, a depressão, a ansiedade, a angústia estão dominando as almas humanas.
Bom, você, antes de falar aí de como é que as pessoas te acham, mas vamos falar assim, até para a gente não ir muito longe na conversa, porque a gente tem repertório para a gente lembrar dos casos da gente, dos casos dos outros, de tudo.
Sim.
Mas me fala aí, como é que uma pessoa que tem essa dificuldade, uma mulher, um homem, uma criança, um jovem, um marido, uma mulher, um namorado, um funcionário, um presidente de empresa, um colaborador, aquela pessoa com uma alta responsabilidade, que é um humaninho que está ali dentro também, como é que a pessoa consegue criar uma trilha própria de coragem, coragem nesse sentido, de verdade consigo mesma, para falar: ó, gente, a questão é essa, como é que ela acha essa coragem? Como é que ela procura o caminho da coragem dentro daquilo que ela precisa, do limite dela ali? Não é a coragem da bravura que a gente está falando nesse programa, estamos falando da coragem interna aí.
É muito amplo, mas eu vou sintetizar para responder a uma pergunta tão inteligente. Primeira coisa, a gente tem que ressignificar muitos dos nossos aprendizados. A primeira delas é aprender a sentir e não a racionalizar. Começa por aí, é o primeiro item. Porque a gente foi ensinado muito a fazer as coisas mecanicamente, a agradar ao outro, a se portar para ser aceito. E a gente acabou perdendo a própria autoridade sobre a nossa própria vida. Então, a primeira coisa que a gente pode se propor é sentir. Por isso que muitas vezes, quando a gente faz esse trabalho de ressignificação, as pessoas ficam meio chocadas, tocadas, sensíveis. Porque é uma forma que a gente tem que fazer mesmo para a pessoa começar a entender. Não passa por aqui, sabe? Como eu falo, Irineu, não passa pelo mental, passa pelo sensorial. Então, para a pessoa que está se sentindo desencorajada, de uma forma simples, agora, prática para ela, comece a sentir. O que você sente diante de algo que te aconteceu? Aí você vai começar a botar palavras nesse sentimento. Eu senti que eu fiquei triste. Então, você não precisa fingir alegria. Eu senti que eu fiquei frustrado. Então, você não precisa expressar satisfação. E você também não precisa mais ficar tentando facilitar a vida do outro. Facilite a sua vida.
Você quer dizer, para de mascarar.
Exato. Você não precisa mais fazer teatro. Ou você nem sabe o que é teatro, né? Mas você, no fundo, você cria um personagem. Então, a partir daí, quando você começa a sentir naturalmente e não mentalmente, senão você estava lá realmente num curso de artes dramáticas, não é isso. É tão estrutural que você nem percebe. Você começa a dizer, e eu falo isso no livro infantil, o que você sente. Muito difícil hoje as pessoas externarem. Elas dificilmente assumem fragilidades. E as pessoas hoje julgam demais. Daí a tal da inteligência emocional. Então a empatia não é você dar um prato de comida para quem está com fome. Empatia é você se colocar, também é você se colocar no lugar do outro, e às vezes o outro é você mesmo. Então, quando é difícil, uma ferramenta, você se coloca no seu próprio lugar. Você se faz como Napoleão Hill, se coloca numa mesa e coloca quem é você naquela mesa, o que, que você naquele personagem faria. E aí você consegue identificar, às vezes, as suas atitudes que não te levam a lugar nenhum, de uma forma muito mais clara.
Então, isso aí, você falou uma coisa-chave, acho que cada um pode guardar hoje. Olha, não precisa mascarar a sua verdade, integridade tem a ver com isso, as pessoas respeitam. É claro que você não é mimizenta, é claro que você não é uma pessoa chata, você é uma pessoa de verdade. E você certamente tem elos de confiança, pessoas com as quais você pode contar, sentar e conversar para poder acessar isso daí, porque é a partir daí, né, que você alavanca a sua coragem.
E peça ajuda. Eu comecei essa minha trajetória, só para finalizar, há 15 anos, quando eu me separei. E eu cada dia ligava para uma amiga, até que elas não aguentavam mais que eu ligasse para elas. Um dia era A, outro dia B, outro dia C. Eu revezava C, D, A, aí ninguém mais me aguentava. Foi aí que eu comecei a estudar, buscar ajuda, a pedir ajuda de especialistas, de terapeutas, a estudar. E foi ali que eu comecei a me ressignificar, pedindo ajuda e introspectando todos os aprendizados.
Bom, a gente está numa fase muito boa da comunicação e serve para isso. A gente pode, até pela experiência, pelo roteiro, pelo drive, né, rodado que a gente tem, das próprias experiências, do estudo, da atenção e a vontade de usar o que a gente sempre tem de meio, né, que é o nosso caso é a comunicação, para ter uma palavra boa, ou uma ferramenta boa, ou um processo para dizer para a pessoa, vamos lá. O tamo junto é a palavra-chave da civilização, né? A gente só resistiu enquanto espécie, enquanto humanidade, porque a gente falou, tamo junto, eu seguro a sua, você segura a minha. Bora lá? Vamos inventar essa solução aí? Aí, de vez em quando a gente treta e tal, tem divergências e tal, mas a gente cria uma musculatura de coragem e tal. Bom, deixa eu dar um serviço seu aqui. Você ia falar o quê? Me diga aí.
Não, eu só ia esperar você falar que estava encerrando mesmo e ia ler um pedacinho do adulto aqui, que é o Doe Coragem.
Ah, então lê um pouco do adulto antes da gente falar do seu serviço todo.
Só para encerrar com chave de ouro, eu diria assim.
Isso.
Eu abri aleatoriamente num texto chamado Alegria e Foco. Não dá para ler todo, eu adoraria que fosse na sua voz, como uma vez você leu para mim numa rádio meu texto, eu nunca esqueci disso. A voz de Irineu Toledo lendo um texto meu.
Olha,
mas Eu vou ler aqui de uma forma sucinta um parágrafo. Como você quer ser feliz imitando alguém? Tem a ver com o que nós falamos, eu abri aleatoriamente. Você pode observar os dedos da sua mão. Não há um igual ao outro. Não há uma digital no mundo igual à sua. Então, por que todos adoram a ideia de serem iguais, para se sentirem aceitos? Não caia nessa rede. Não vá atrás do cardume. Para qualquer meta, só há mérito e felicidade para quem trilha com foco. E eu vou pular para o final. Em resumo, quando há um foco que não é esquecido, se há gratidão e fé, se existe flexibilidade, também chamada de não resistência, para aceitar o que acontece de ruim como parte do aprendizado, e o mais importante, se há alguma nova atitude para transformar o que ocorreu, há luz nesse caminho, que em breve te levará para a alegria da conquista. Quanto maior a gratidão, mais foco, mais sentimento na visualização do sonho realizado e mais sensação de merecimento. Mais alegria e triunfo haverá.
Mais alegria e triunfo haverá. Tudo o que você precisa é de coragem, é isso aí. Acessa essa coragem aí, Carla Brandão. Faz um trabalho aí hoje muito voltado para a escola, para a criança, para a empresa, para pessoas também, pessoal, mentoria. E me fala, claro que eu, é até chato, onde é que te encontra? Dá um Google, você, Carla Brandão, coragem, você acha. Mas fala o endereço por onde você quer ser achada.
Ah, eu vou dar o Instagram, que é onde tudo acontece, onde eu boto tudo lá, porque esse site é mais difícil de memorizar. E o Instagram é Carla Brandão, que é o meu nome, e no final é o número 11, que é o número que eu amo. Então é Carla Brandão 11, arroba Carla Brandão 11. Lá eu boto tudo que eu faço, boto coisas profissionais, mostro como eu sou de verdade, boto fazendo yoga, também me ponho lá em situação de vulnerabilidade, que coragem exige vulnerabilidade. Eu também coloco quando eu vou dançar e as minhas tristezas quando a minha mãe morreu e por aí vai.
Então é isso aí, continue distribuindo aí essa sua palavra de coragem, de encorajamento e de ajuda, que isso é muito importante. É, quando eu estou com a Carla aqui, você sabe que se você acessar depois felizdianovo.com.br, está tudo lá, daí você pega o nosso papo, compartilha, manda para as amigas, manda para os amigos. Obrigado aí por esse tempo que
Positive-se,
você.
por favor, todo mundo.
Positive-se aí, ó. Positive-se. Obrigado aí por esse papo que você deixou aqui, enchendo a gente de coragem para começar esse dia aqui, esse feliz dia novo. Beijo, Carla!
Beijo, feliz dia novo para todo mundo.
Feliz dia novo!
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.